Como reação àquele valor que foi dado no modernismo para o intelecto, o pós-modernismo ataca do outro lado. Ele valoriza muito as emoções e a intuição, coloca junto do intelecto, mas às vezes até acima do intelecto. Nunca houve uma procura tão grande por psicólogos e psicoterapeutas como nós temos nos nossos dias, porque eles são vistos como os especialistas em emoções. Dentro das cremos na palavra de Deus, sermos chocados por posturas que estão sendo vendidas aí em novelas, filmes, e que até nos assustam. Agora, também não é de nós nos surpreendermos se jovens como vocês, que estão recebendo toda a carga disso numa escola, numa faculdade, comecem a se surpreender com o contrário. Seus pais, seus líderes espirituais, serem pessoas que batem o pé dizendo que a Bíblia é palavra de Deus e defendendo um corpo de verdade, digamos assim. Talvez isso soe estranho para você, porque é diferente do que você está ouvindo lá fora. O ser humano da pós-modernidade diz que a verdade não existe, objetivamente falando. Ela é um mero produto da cultura da pessoa. E por causa disso, cabem coisas como a chamada ética situacional. Ou seja, uma ação, uma atitude vai estar certa ou vai estar errada dependendo do contexto e não dependendo de um padrão. Um exemplo disso, eu não assisto novela não, mas só de esperar o Jornal Nacional, eu pude pegar isso que eu vou passar para vocês. Vocês devem se lembrar de uma novela que passou algum tempo atrás chamada Laços de Família. Dentro dessa novela houve um momento em que um adultério é justificado, porque havendo a relação entre essas duas pessoas, que seria um adultério, nasceria alguém que poderia fazer uma doação de medula para alguém que estava doente, e essa pessoa, portanto, não morreria, e no fim a coisa rolou assim mesmo, e correu tudo desse jeito, e viveram felizes para sempre, né? Como eles querem vender o peixe para a gente. Não existem mais morais absolutos, porque a moralidade é determinada por cada ser humano. E isso vai de encontro, assim, de frente com a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Então, aí nós temos que parar e nos perguntar uma coisa: o que que acontece quando cada um determina o que é certo e o que é errado? Eu quero que vocês observem o último versículo que nós temos em Juízes, que é Juízes 21, 25. Esse versículo diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. É muito parecido com o que nós estamos vendo acontecer hoje. E isso foi o princípio da queda de Israel. Deus havia dado a eles a terra prometida, onde eles deveriam seguir os princípios de Deus, ser para ele um povo santo, separado. Mas eles se deixaram influenciar pelo mundo que estava à sua volta e eles foram por isso disciplinados por Deus. Agora, vamos voltar um pouquinho no próprio livro de Juízes, vamos ouvir as palavras que Deus passa para eles com relação a essa atitude deles de abandonar os caminhos do Senhor. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ele está falando aqui da geração de Josué. Depois que a geração de Josué, que conheceu a liderança de Josué, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Opa, alguém então falhou no meio do caminho aqui, porque Deus havia deixado muito claro que era a responsabilidade dos pais, isso está lá em Deuteronômio 6, ensinar os filhos a respeito desse Deus. Alguém então falhou. E o que que aconteceu porque houve essa falha? Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos seus povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Agora, é interessante nós dizermos aqui o seguinte: esses cultos que foram prestados a Baalins eram cultos extremamente pervertidos. E à medida que essas pessoas prestavam esses cultos, elas se entregavam a práticas que eram completamente abomináveis àquilo que Deus havia estipulado. Agora, me assusta pensar que hoje em dia nós estamos vivendo essa realidade, mas não mais lá fora, muitas vezes dentro das nossas próprias igrejas. Nós abandonamos os caminhos do Senhor, nós não damos muita bola para o que Ele diz na Sua palavra, e aí o que que acontece? Nós começamos a aderir à mentalidade da Rede Globo, da MTV e tantas outras coisas assim. E aí o que se vê é uma igreja que não consegue se manter saudável, nem poderia ser saudável. Coisas como disciplina, a gente não ouve mais falar em igreja. Você tem ouvido falar de alguém ser disciplinado porque está em pecado? Hoje está se tornando uma coisa muito rara. Esse abandonar, esse cultuar a outros deuses, é o conforto, é o dinheiro, é uma posição social de destaque, é uma conduta sexual totalmente liberada. Essas coisas vão provocando a ira do Senhor. Agora observem, quando ele diz aqui, eles abandonaram o Senhor, Deus dos seus antepassados. Aí o que que acontece? Eles provocaram a ira do Senhor. E olha como é que essa ira se acendeu. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e Astarote, que são esses deuses depravados que eu citei. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E olha o que Deus fez. Ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Espera aí. Não devia ser Israel que deveria atacar os outros povos e ninguém haveria de resisti-los? Agora a coisa virou ao contrário. Agora eles não resistem a mais ninguém. Sabe de que isso me lembra? Me lembra de a gente cantando nas nossas igrejas: nenhum inimigo nos resistirá. Será que não? É isso que nós estamos vendo? Ou será que o que está acontecendo é justamente o oposto? Vejam agora o que diz o texto. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Nós hoje, como igreja, e como crentes individualmente, às vezes nós queremos evangelizar as pessoas e nós não entendemos por que isso não funciona. Pare para olhar para a vida pessoal que cada um está levando, ou para a vida que todos juntos estão levando como igreja, o que está sendo praticado, a conduta coletiva. Eu creio que existem coisas, e nós vamos estar vendo isso na vida de José, que provocam a ira do Senhor. E nós não temos resultados. Nós experimentamos a disciplina do Senhor. Nós ficamos longe de experimentar aquilo que Jesus prometeu para nós: vida em abundância. Eu tenho para mim que um dos principais motivos pelos quais essas igrejas que pregam o evangelho triunfalista que está aí estão crescendo em número é porque muitas vezes a pessoa dentro da nossa igreja, que vão levando essa vida assim, muitas vezes porque a liderança até não dá outra diretriz, e aí não conseguem experimentar uma vida de vitória no Senhor. E aí ligam a televisão, ligam o rádio, ou ouvem uma pessoa falar: aquela igreja, sabe quem é? Está lá naquela igreja, não conhece mais problemas financeiros. Se você faz parte daquela igreja, os problemas de saúde foram embora. Tudo é vitória. Pelo menos o marketing diz isso, né? E diz com uma intensidade muito grande. Então o que que acontece? Eu tenho visto pessoas das nossas igrejas saírem do nosso meio e irem somar nessas igrejas, como se lá elas fossem resolver o problema que elas não trataram aqui, que é caminhar longe do Senhor. Aí vem o evangelho fácil, e aí começam a surgir outros problemas, e muitas vezes essas pessoas se desiludem, e aí não querem mais saber de nada, ficam completamente frustradas. Essas igrejas do Evangelho Fácil, eu creio, estão abarrotadas de pessoas, porque elas passam a ideia de que elas estão seguindo a Bíblia. E muitas vezes as nossas igrejas não estão seguindo a Bíblia, a pessoa vai correndo para lá por causa dos resultados, e aí é desilusão completa. Nós vamos estudar a vida de José nesses dias. Mas antes de nós entrarmos na vida de José, é preciso que a gente entenda que o pós-modernismo de hoje, que leva tanto chamado crente a ter uma filosofia de vida pagã, tanto quanto houve com os israelitas, que foram infiéis a Deus na época dos juízes, que eu estava mostrando para vocês, tudo isso teve um começo. Começou lá no Éden, quando Adão e Eva resolveram que podiam viver independentemente de Deus, e de lá para cá a coisa vem vindo. Mas aqui é um bom momento para a gente perguntar: como é que um jovem hoje, em pleno século XXI, consegue levar uma vida séria e pura diante de Deus? Isso é possível? Eu acho que talvez você tenha vindo para cá com esse tipo de pergunta. Talvez cansado de algumas coisas que você está enfrentando e para as quais você não tem resposta, você sinceramente está fazendo essa pergunta. Eu creio que a Bíblia deixa muito claro. Salmo 119, 9 a 11 diz: como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Gente, não existem atalhos. Não existem soluções múltiplas. A palavra de Deus é clara e objetiva. Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Por isso o salmista diz: eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração. Essa palavra guardei, ela é pobre no português. Eu entesourei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. É o que ele está dizendo aqui. Agora, como é que a gente consegue manter uma conduta pura em meio a uma geração corrupta como a que a gente vive, que não quer saber nada de Deus? Obedecendo a palavra de Deus, é o que diz aqui, vivendo conforme o que ela ensina para nós. Aí você me pergunta: mas espera aí, não é difícil hoje em dia, mais difícil do que já aconteceu no passado? Eu diria para você, há coisas que provavelmente são mais difíceis, mas essa pergunta que você faz, se é possível viver numa geração corrupta essa vida que agrada a Deus, eu mostro pelo menos para você uma pessoa na Bíblia. Vocês já ouviram falar em Ruth. Ruth viveu mais ou menos no final daquela época que os juízes estavam acabando de julgar, e cada um fazia o que bem entendia. E Deus escolhe essa pessoa, que era estrangeira, nem pertencia ao povo de Deus, para temê-lo e viver uma vida que é exemplar até para os próprios israelitas, e ela acaba se tornando a antecessora do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para levar Deus a sério e para que não seja uma obediência farisaica mecânica, esse desejo de viver de acordo com a palavra de Deus, de andar conforme os princípios de Deus, tem que virar massa do nosso sangue. Tem que ser alguma coisa que você faz porque você incorporou, você gostou e é aquilo que você quer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há anos que eu venho lutando com a ideia de ter uma alimentação mais saudável. Várias vezes o seu Ricardo já virou para mim assim nas conferências, assim: você precisa emagrecer um pouco, né? E regime daqui, regime dali, sabe aqueles regimes que você perde 10 quilos em uma semana e meia? E aí passa 2 meses e você já recuperou os 10 quilos? Eu fiz de tudo isso. Mas recentemente eu resolvi levar isso mais a sério, fui visitar um médico, nutrólogo, e ele começou a me explicar cada faceta do que cada componente da comida faz. E então eu quero dizer para vocês que eu estou condenado daqui em diante a não mais ficar fazendo de McDonald's e pizzarias e churrascarias a minha dieta diária. Eu não vou dizer para vocês que eu não vou dar uma escapadela de vez em quando. Mas eu estou trabalhando firmemente no rumo de fazer aquele estilo de alimentação que ele me passou a alimentação que vai passar a ser a alimentação que eu vou ter diariamente. Já está virando massa do meu sangue. Eu começo a perceber que a quantidade de comida que eu estou comendo hoje já é menor do que a comida que eu costumava comer. E aí você começa a experimentar a roupa, e a roupa começa a entrar. Então esse paletó que não fechava, começa a fechar. E não existe sensação mais gostosa para quem faz regime do que conseguir entrar em roupa que não cabia mais. Eu não sei, eu estou vendo o sorriso de vários de vocês, eu acho que alguns de vocês têm problema nessa área também. A ideia é essa: quando você começa alguma coisa assim, e aquilo começa a ser prazeroso, aquilo começa a dar resultado, aqueles anelos que você tinha, você começa a verem cumpridos, você diz: opa, isso aqui funciona, é isso mesmo. Assim como acontece com relação a um regime, a um estilo, eu não chamaria de regime, um estilo de se alimentar. Por exemplo, eu aboli de vez líquido às refeições. Eu bebia 4 copos de líquido em cada refeição. Hoje não me faz mais falta. Que gostoso poder dizer que hoje não me faz mais falta. Já virou um hábito comer sem beber. Então, quando a gente pega alguma coisa assim, e a gente aplica a palavra de Deus, a dieta diária da palavra de Deus, e essa dieta começa a ser prazerosa para nós, nós começamos a ver as coisas entrarem nos eixos, aí nós vamos começar a obedecer a Deus, não de uma forma farisaica, mas de uma forma de um coração que quer realmente aquilo, espontaneamente. Mesma coisa que aconteceu com José. José tinha seus 17 anos, e Deus deu para ele sonhos. E eu creio que Deus pode dar sonhos para você. Não sonhos como ele deu para José. Deixa eu deixar bem claro isso. Hoje nós temos a verdade da palavra de Deus. Nós não precisamos de revelação extra bíblica. Mas quando eu falo em sonhos, eu fico pensando naqueles anelos de coração que a gente quer ver realizado na nossa vida. Aquela vontade de fazer alguma coisa especial para Deus. Aquela vontade de realizar alguma coisa tão extraordinária para Deus, que a menos que Deus esteja envolvido naquilo, está fadado ao fracasso. Mas você quer fazer alguma coisa extraordinária para Deus. Esse tipo de coisa Deus permite que aconteça com a nossa vida. E muitas vezes uma vocação para o campo missionário, para o ministério, surge daí. Você começa a se agradar do Senhor. Você começa a sentir Deus colocar no seu coração um desejo de evangelizar os seus colegas que você não tinha antes, de viver uma vida mais séria com Deus, realmente afastada, santa, separada do pecado. Eu imagino que vocês conheçam o seu Ricardo e a Dona Pérola, mas talvez alguns de vocês não conheçam. O seu Ricardo e a Dona Pérola não são muito chegados a holofotes, a palco. Eles trabalham bem nos bastidores. E um dia Deus imprimiu sonhos no coração deles, como ele fez com José. A forma que ele fez com José, repito, é um pouquinho diferente. Mas ele colocou no coração deles um sonho missionário. E foi graças a esse sonho que eles começaram no Amazonas, como ele disse um pouquinho atrás, ministrando a um grupo de pessoas ali, talvez no meio do nada, uma cidadezinha pequena onde muito pouca gente habitava, ou poucos conheciam. Eles estavam lá, depois num barco. Depois eles foram para a cidade de Manaus e lá fundaram uma livraria. Esse sonho que Deus colocou no coração deles foi assumindo várias formas diferentes para abençoar pessoas. E foi devido a esse sonho também que o coração missionário deles começou a colocar um zelo pela comunicação das doutrinas da graça. E isso na forma de literatura e na forma de conferências. E é graças a esse sonho que Deus implantou no coração deles que você e eu estamos hoje aqui. Há uma conferência fiel para jovens, porque um dia Deus implantou um sonho no coração deles. E hoje existe a conferência fiel para pastores e líderes. Nós vamos ter a 20ª agora, em outubro, porque um dia Deus implantou um sonho no coração deles. E por causa desse sonho que Deus implantou no coração deles, hoje a editora Fiel tem mais de 150 títulos, se não me engano. Fora a revista Fé para Hoje, folhetos e coisas assim. Livros que eu sei que já tem abençoado a vida de vocês e tantas outras pessoas como tem feito com a minha. Deus um dia teve liberdade de incutir no coração de Ricardo e Pérola um sonho, porque ele encontrou corações abertos para ouvi-lo. E nós estamos desfrutando humanamente desse sonho. Eu quero que esta conferência comece com um desafio de você ter um sonho, de você ser usado por Deus, de você ter aquele sonho de que Deus use você na plenitude do seu potencial, todo o potencial que Deus deu para você. José começou assim. E nesses próximos dias nós vamos mergulhar fundo na vida dele. Eu vou passar rapidamente pelas coisas que nós vamos estar olhando na vida de José. Então, ter o sonho de ser usado por Deus no pleno potencial da sua vida. Primeiro estudo que nós vamos fazer sobre a vida de José amanhã cedo. Pode sair coisa boa de uma família dessas? Vocês vão ficar surpresos de conhecer a família de José. A família de José era uma família das mais desequilibradas, usar um termo de hoje, disfuncionais que havia. E muitos hoje em dia dizem que se você nasce numa família disfuncional, você está frito para o resto da vida. Você está condenado. A tal da maldição de família, né? Que andam pregando por aí. Não, vamos falar um pouquinho sobre ela. Como é que José conseguiu, nascendo numa família dessa, vir a ser o homem que ele veio a ser? Como é que ele conseguiu crescer numa família dessa, com tanta hostilidade, vocês vão ver que foi bastante, e ele chegar a ser o segundo homem mais poderoso do mundo? Equivalente a, se ele hoje fosse o segundo homem mais poderoso dos Estados Unidos, porque naquela época o Egito era a potência mundial. Nós vamos depois passar para uma segunda etapa, o teste da integridade moral, vencendo a tentação sexual. Quando José vai parar na casa de Potifar, a tentação que ele enfrentou vem com tudo. Mas ele enfrentou aquilo com tranquilidade, ele rechaçou aquilo. Como é que ele conseguiu? O que ele tinha contra ele naquele momento que facilitaria ele cair em pecado? Quais as características dessa investida que houve contra ele? Eu acho interessante que a conduta da mulher de Potifar, nós vamos ver, é muito semelhante ao que a Bíblia diz lá em Provérbios 7 sobre a mulher adúltera. E nós vamos olhar um pouquinho sobre isso para ver como é que nós temos que nos proteger, que tipo de ataque está sendo desfechado contra jovens crentes hoje. Não mudou, pode ter mudado o rótulo, mas são as mesmas características. Quais as atitudes específicas tomadas por José que evitaram que ele caísse em tentação? Aí em seguida nós vamos ver um outro teste, o teste da integridade da fé, quando ele vai parar na cadeia, vencendo a tentação de desistir, de ficar deprimido, de chutar o pau da barraca. Como é que ele reagiu quando ele vai parar na cadeia? Graças a uma mentira. O que que tinham contra ele para falar? Como é que ele ficou firme, sem ceder à depressão, numa hora em que parece que Deus tinha sumido do horizonte? Não havia nada, nenhum sinal, nada que animasse José. Qual o sinal que José deu para nós de ele ser de carne e osso como você e eu? Porque você já deve ter ouvido falar que José é um tipo de Jesus, é alguém que simboliza Jesus no Antigo Testamento. E de fato a conduta dele tem muito da conduta de Jesus. Mas José foi de carne e osso como você e eu. Ele não foi um super-homem. E nós temos aqui, nesse texto, na cadeia, uma demonstração de que José era como você e eu, que ele fraquejava também. Como é que a prisão serviu para expurgar do caráter de José aquele garoto mimado que o pai dele o criou, para que ele pudesse estar preparado aos 30 anos de idade para ser o segundo homem mais poderoso do mundo? Aí nós vamos para um outro teste, o teste da integridade de caráter, vencendo a tentação de deixar a fama subir a cabeça, mantendo-se humilde em meio ao sucesso. O sucesso de José foi repentino, da cadeia para o palácio e num estalar de dedos. Nem sei se ele teve tempo de fazer a barba. De repente ele era o segundo homem mais poderoso do mundo. Como é que ele conseguiu, em meio a essa subida tão rápida, não ficar orgulhoso? Não esquecer-se de Deus? O que que aconteceu que o sucesso, a prosperidade e o poder que costumam derrubar tanta gente não derrubaram José? Como é que José, em lugar de ceder a essas coisas, fez o lado oposto disso, o outro lado da moeda, abençoou a vida de outras pessoas com a posição que Deus deu para ele? Que tipo de convicção acompanhou José enquanto o sucesso, a prosperidade e o poder estavam presentes na vida dele e ameaçavam a integridade dele, mas acabaram sendo veículo de bênção para tanta gente? Aí nós vamos para um outro teste, o teste da integridade de motivações, vencendo a tentação de se amargurar e buscar vingança. A falta de perdão é uma das forças motivadoras mais potentes que nós temos no mundo de hoje. Ela é responsável pelas grandes guerras, os conflitos existentes entre as pessoas. Como é que José lidou com esse sentimento de vingança que certamente deve ter passado pela cabeça dele? Depois dos irmãos terem praticamente assassinado ele. Eles não assassinaram porque um lá interveio. Porque se fosse pelos outros, eles teriam morto José. Mas o venderam como escravo para uma terra que ele não conhecia, um idioma que ele não conhecia. Agora, de repente, esses irmãos chegam na frente de José, sem saber que é José, e eles vêm comprar comida, e José os reconhece. Por que que José não vira e fala assim: yes, é agora que eu vou tirar fora do que esses safados fizeram comigo? Por que que ele não faz isso? Nós vamos dar uma olhada, por que que a vida de José é marcada justamente por uma conduta inteiramente livre do querer exercer vingança, de deixar a vingança com o Senhor. E em lugar de fazer mal, fazer bem, que é o que ele acaba fazendo. Aí o nosso sétimo estudo, nós vamos tratar do saber gerenciar crises. Nós vamos analisar José gerenciando aquela crise dos 7 anos de fome. Eu confesso para vocês que é um texto muito difícil. É um texto que a gente fica meio perdido em o que mostrar. Mas eu comecei a olhar para esse texto e eu comecei a ver contrastes muito grandes entre quem depende de Deus para resolver um problema nacional ou um problema mundial, porque a fome era um problema mundial naquela época. Durante 7 anos, a cada dia se agravava mais. Há uma diferença de você atacar um problema desse temendo a Deus e você atacar um problema desse com base em política partidária. Eu vou entrar em algumas coisas aqui que eu não sei se vocês já viram alguém falar numa igreja. Eu vou rasgar o verbo a respeito do que governo tem feito conosco. Não este governo, o governo, desde que eu me lembro de ser gente, não importa o partido, porque não teme a Deus. Começa prometendo uma coisa, faz outra. Com unhas e dentes vai contra um projeto que o governo está promovendo, aí quando sobe ao poder faz pior do que o anterior. Política partidária resolve o problema de algum país? Eu vou provar para vocês que não resolve. O que resolve é você ter o temor de Deus como José teve. E embora ele tenha tomado medidas duras, drásticas, o povo chega ao final daquele período e diz: você foi o nosso salvador. Nós estamos vivos graças a você. E eles, nessa altura, eram todos escravos de Faraó. Mas eles viram integridade em José. Eles viram as motivações de José. E por fim, nós vamos dar uma olhada, em resumo, para uma vida que deixa sua marca. E eu vou começar desafiando vocês em termos de que tipo de memória você gostaria de deixar quando você partir desse mundo. Eu sei que vocês são jovens, vocês não estão pensando em morrer ainda, mas quando a gente chega na idade que eu estou, a gente já começa a sonhar assim, pensar como é que vai ser, como é que eu gostaria de ser lembrado, o que eu gostaria que estivesse escrito ali na lápide do meu túmulo. É um exercício saudável da gente fazer, porque a gente começa a analisar se a nossa vida tem rumo de fato. E se nós estamos trabalhando para que aquela frase que fica ali no nosso, aquele epitáfio, me fugia a palavra, que fica ali no nosso túmulo, seja verdadeiro. Você já pensou um dia você, se você partir antes de Jesus voltar, ter escrito ali no seu túmulo, fulano de tal, viveu fielmente para o Senhor Jesus Cristo. Ah, como eu gostaria de poder ter alguma coisa dessa escrita no meu túmulo, se fosse verdade, e aqueles que me conheceram colocarem isso lá. Nós vamos ver que a vida de José é uma vida que conseguiu esse êxito, porque ele viveu na prática a consciência da soberania de Deus na sua vida. Nós falamos muito em soberania de Deus. E às vezes eu temo que esse falar sobre soberania de Deus virou linguagem comum. Ah, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um versículo que anda na boca de todo mundo. Mas será que nós realmente cremos nisso? Será que realmente isso virou massa do nosso sangue? José vai mostrar para nós como você vive a consciência da soberania de Deus, da providência soberana de Deus presente todo dia na sua vida. Como você vive isso diariamente, na prática. E é o que nós queremos olhar para ele. Esse foi o nosso primeiro encontro, só para dar uma geral para vocês, só para situar vocês. Mas é importante que você tenha plena consciência de que Deus pode falar ao seu coração através dessa conferência, através dos estudos que nós vamos ter na vida de José, através dos estudos que nós vamos ter com o professor Adalto. Eu tenho tido a oportunidade de vê-lo em vários outros eventos aqui mesmo na Fiel, e cada vez que eu assisto às exposições dele, eu confesso para vocês que eu fico mais fascinado com a majestade do meu Deus. E eu sei que vocês vão ser tocados também por aquilo que ele falar. Eu espero que você não tenha vindo aqui apenas por causa da gostosa comunhão, que você sabe que você vai desfrutar. Ou pela oportunidade de nós louvarmos juntos a Deus com cânticos, brincadeiras, esportes. Ou que você não tenha vindo simplesmente para fazer um passeio, pelo lugar bonito, com essa chuva toda, precisa melhorar para ele ser bonito. Ou pela possibilidade, quem sabe, de encontrar aquela pessoa que você ainda não encontrou. Será que não é uma motivação válida? Eu vou dizer para você, eu creio que é. Mas eu espero que a sua motivação seja um pouquinho maior do que essa. Que você tenha vindo aqui, porque você está procurando um compromisso maior com Deus. Eu espero que você tenha vindo na esperança de ouvir a voz de Deus. Que você tenha vindo na expectativa de dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Faça dela algo tão maravilhoso quanto o que o Senhor fez com a vida de José. Eu quero ser usado ao máximo do potencial que o Senhor me deu. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. E eu quero desafiar você agora ao som de uma música. Eu vou pedir que alguém coloque uma música para nós, que você esteja orando no seu coração, conversando com Deus, quem sabe abrindo o seu coração a respeito de como está a sua vida. Você está satisfeito com a sua vida de comunhão com o Senhor, a sua vida cristã? Coloque diante de Deus aquilo que está realmente no seu coração. Talvez você tenha chegado aqui um tanto desesperançado. Ah, eu vou lá, quem sabe eu ouço alguma coisa que me motiva, porque eu não tenho mais motivação para viver perto de Jesus. Já foi diferente um dia, mas hoje tá estranho. Ou quem sabe você seja uma pessoa que tem lutado, mas que no meio das suas lutas você anda desanimado, sentindo que você está prestes a desistir, porque tem sido muito difícil você levantar a bandeira de Jesus lá na sua faculdade, sozinho, no meio de professores e colegas que não querem saber de Deus, e quem sabe no meio de colegas de igreja que não querem saber de Deus. Converse com o Senhor, deixe o Espírito de Deus dirigir essa sua conversa com Ele. Alguns minutos de oração silenciosa enquanto nós ouvimos a música. Como é gostoso, Senhor, saber que ninguém que está aqui é desconhecido do Senhor. Que preciosidade é nós sabermos que cada vida que aqui está é preciosa para o Senhor. É tão preciosa que um dia o Senhor mandou Jesus para morrer por ela. Nós queremos, ó Pai, rogar ao Senhor que o Senhor esteja atendendo aos anseios do coração de cada jovem que aqui chegou. Talvez desanimado, talvez frustrado, talvez precisando de ânimo para continuar a batalha que às vezes é travada sozinho no ambiente de trabalho, no lar, na escola. Mas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor trouxe a todos aqui. O Senhor nos guardou para que todos aqui chegássemos. Mesmo com percalços. Porque o Senhor tem alguma coisa muito importante para falar para os nossos corações nesses dias. E o Senhor quer, ó Pai, a nossa atenção. E o Senhor quer, ó Pai, que o nosso coração esteja aberto, sensível ao ministrar do Teu Espírito. Fala, usa a Tua palavra, usa a vida de José, usa as aulas do Adalto, mostrando para nós o tipo de Deus que o Senhor é, que se importa conosco, embora seja tão grandioso e majestoso. Que o contraste dessas coisas, ó Pai, de um Deus que criou tudo isso, esse universo maravilhoso, como ele funciona, com o fato de que o Senhor se importa com cada um de nós individualmente. Que esse contraste, ele mexa com cada um de nós. Ele faça com que nós percebamos que a nossa vida pode, de fato, ser como a vida de José. Uma vida que marcou o mundo, não só da sua época, mas o mundo que veio depois. Como é gostoso nós podemos hoje estar aqui estudando a vida dele, porque um dia o Senhor permitiu que ele sonhasse e ele se apegou ao Senhor. E por ele ter se apegado ao Senhor, o Senhor fez dele aquele homem que foi tudo que nós vamos ver de maravilhoso na dependência da Tua soberania. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso. Que o Senhor nos traga de volta amanhã realmente desejosos por começar a cavar fundo na Tua Palavra, para que Teu Espírito fale aos nossos corações livremente e nós cheguemos ao final da semana dizendo: valeu a pena ter vindo. Obrigado, Senhor. Eu estou saindo aqui diferente do que eu cheguei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Yes.